Bom dia, irmãos. Quem sentiu a presença de Deus aqui neste lugar, agora, Ele está presente aqui. Sempre está, mas às vezes a gente não sente tanto. Mas Ele está presente, Ele está curando, Ele está com as pessoas que recebem oração, Ele está com as pessoas que oram pelas outras. Amém? Ele está presente neste lugar. Graças a Deus por isso. Eu gostaria que você, nesta hora, que você tentasse esquecer de todo mundo que está aqui ao seu lado e que pensasse que você está aqui sozinho na presença de Deus e esquecesse de mim também e pensasse que Deus quer ter uma conversa com você. Amém? Pode ser assim? Sabe, esqueça de todos, de tudo, de todos. Você não precisa arrumar sua máscara para impressionar ninguém. Você precisa ouvir a palavra de Deus como se fosse somente para você e reagir a essa palavra na presença de Deus e para com Deus. Amém? Eu sinto muito forte que Deus quer falar com corações aqui nesta manhã. Que Deus está agindo na terra. Esse ano 2012 não é um ano como qualquer outro. Deus tem coisas para fazer. Esta manhã não é à toa que você está aqui e Deus pode mudar sua vida. Nós ouvimos a palavra profética que a Ivana falou aqui. Deus pode querer nesta manhã que você abandone redes, que você abandone coisas que estão te prendendo. E se você prestar atenção não nos outros e nem em mim, mas em Deus e na sua palavra, isso pode acontecer. Vocês creem nisso? Pode acontecer. Então, quando eu faço perguntas ou quando eu não olho para os outros, pense em você mesmo e reaja, né, não ou sim de acordo com o que você está dizendo para Deus. Que seja na presença de Deus que você realmente mantenha esse bate-papo, essa conversa. Abre comigo suas Bíblias. Em Mateus 5, Mateus capítulo 5, eu não vou falar ainda sobre o tema que eu vou falar, não vou dar o título, porque eu quero saber quem está interessado no título antes de dar o título. Então, é muito importante que você preste bem atenção para saber se você vai responder a esse chamado. Então, em Mateus 5, versículo 8, diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pode ser que Jesus volte em nossa geração. Existe forte possibilidade disso. Quem verá a Deus? Os limpos de coração. A volta de Cristo não pode ser enfrentada como se fosse uma coisa que não precisa preparação. Do jeito que nós estamos hoje de manhã, não seria bom que ele voltasse. Não seria bom. Porque se não tiver o coração limpo e ele voltar, o efeito será catastrófico. Não é bom. Mas ele prometeu enviar um ministério que chama Elias para preparar o caminho do Senhor. Porque seria desastroso que ele voltasse. E ninguém tivesse preparado. Seria desastroso que ele voltasse depois de tantos anos, os céus retendo Jesus, e ele voltasse e não tivesse ninguém com o coração puro, e todos fossem demolidos com a sua presença. Então, precisamos nos preparar para sermos preparados. Amém? Nós precisamos desesperadamente que Deus nos dê um coração ansioso para ter um coração puro, para que ele volte. Ele diz em certa passagem, para que fiquemos em pé, para que não fujamos, para que não sejamos envergonhados, para que todos os nossos pecados realmente sejam confessados e perdoados, e para que não exista em nós nada que desagrade a Ele, que Ele, olhando nossos olhos, olhos nos olhos, não tenha nada em nós de trevas, nada em nós de escuridão, nada em nós de desejos espúrios. E aí ele fala, vinde, benditos meu Pai, e entre no reino preparado para vocês. Que não haja nenhuma sombra, que não haja nenhuma dúvida, que não haja nenhuma área escura, que não haja nenhum daqueles momentos onde você está na frente do computador vendo pornografia, que não haja nenhuma atitude sua de ambição, de maledicência de outras pessoas, de orgulho, de se achar mais do que os outros, de querer coisas em vez de querer Ele, e assim por diante. O Espírito Santo é muito capaz de colocar o dedo em seu coração e te mostrar onde estão as coisas erradas, até para fazer a obra de Deus, entre aspas. Às vezes nós temos motivações erradas, que se ele aparecesse, nós coraríamos de vergonha. Ninguém está preparado para a volta de Cristo, mas ele vai mandar a preparação. Você está pronto para a preparação que ele vai mandar? Você está ansioso por essa preparação? Abre comigo em Malaquias, aqui pertinho de Mateus, onde nós estávamos, Malaquias 3, e versículo 1, que diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. Irmãos, o caminho não é fora de nós, o caminho é dentro de nós. Ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Irmãos, aqui tem uma promessa e uma ameaça. Ele diz que de repente virá o Senhor. Ele não está referindo à segunda volta de Cristo. No contexto da passagem, ele não está dizendo que isso é a volta de Cristo. Isso é a volta do mensageiro antes da volta de Cristo. Tá? E ele está dizendo que esse mensageiro volta quando? Quando nós desejamos, quando nós ansiamos, quando nós dizemos, vem Senhor Jesus, purifica a tua noiva, para quando o Senhor voltar, o Senhor não passar vergonha e ela muito mais. Senhor, nós não aguentamos mais a igreja do jeito que está, não aguentamos mais a nossa vida do jeito que está, a nossa família do jeito que está. Muito obrigado pelas coisas boas, mas tem muito mais. O Senhor não volta para uma igreja assim. Nós temos pingos, nós queremos chuva abundante, nós queremos fogo, nós queremos salvação aos milhares, aos milhões, não queremos um ou outro só. Nós não queremos orações assim de boa vontade, mas que não passa do teto. Nós queremos orações quentes que o inimigo solta e que atinge o coração de Deus e que ele responde com fogo. Nós queremos uma santidade que sai dos nossos olhos, que as pessoas nos parem na rua e perguntem o que é que você tem, que as pessoas fujam de nós como fugiram de Moisés quando ele estava com o rosto brilhando. Nós não queremos só essa medida pequena da graça que nós temos. Nós queremos que a nossa sombra cure pessoas. Pedro, a sombra dele curava pessoas. Nós queremos que o lenço que sai do nosso corpo possa curar pessoas, como foi com Paulo. Nós queremos discernimento para ferir de cegueira pessoas que estão opondo ao Evangelho, como Paulo fez. Nós não aceitamos uma igreja que tem poder para curar milhares de pessoas e depois tem um grande escândalo de corrupção por muito dinheiro. Nós não queremos pessoas que fazem o mal e depois criticam as outras e o mundo fica olhando e fala: olha a igreja de Jesus Cristo, como eles se amam. Nós não queremos multidões de pessoas enchendo templos, mas depois escândalos enchendo os jornais. Nós queremos aquela igreja pura e santa de Jesus Cristo, onde homem nenhum recebe a glória, mas onde Jesus Cristo é glorificado e as pessoas dizem: como fulano pode fazer tais coisas, mas não pode ser ele, tem que ser Jesus mesmo. Amém, irmãos? Então, esse mensageiro que é prometido por Deus, ele diz: a quem vós buscais? Quando você vem de madrugada aqui das 5h30 às 8h, você está buscando? Quando você vem na torre de oração uma vez por mês, você está buscando? Porque se você está buscando, você está apressando a vinda desse mensageiro. Irmãos, vocês acreditam que Jesus vai entrar em uma reunião nossa qualquer dia desses? Vocês acreditam que Jesus vai entrar nessa reunião na casa da irmã lá, aqui, em qualquer lugar? Vocês acreditam que Ele vai entrar e nós vamos derreter na presença dEle? E nós vamos sair mudados, transformados? Tinha dois irmãos orando antes do avivamento Azusa, que trouxe o avivamento pentecostal, e uma noite diz que Jesus entrou onde eles estavam. Ele entrou, tinha dois irmãos orando, e Jesus entrou lá, e eles sentiram a presença de Jesus. Não é uma vez, Ele vai aparecer muitas vezes. Ele vai aparecer muitas vezes. Eles tiveram força para orar muito mais depois, porque Jesus tinha aparecido para eles. E muitas pessoas tiveram presença de Jesus, tiveram cânticos dos céus. A graça de Deus não vai ficar restrita a poucas pessoas que estão orando, vai ser espalhada sobre a face da terra. Oração não é merecimento, você não está orando para merecer, você não vai ganhar um troféu, você só está fazendo parte de um grande clamor. Aqui diz: o anjo do pacto a quem vós desejais, ele virá. Parece que está demorando. Essa semana nós entramos, eu e o Chaves, estávamos ali desesperados, desanimados, e aí começamos a orar: até quando que nós vamos orar e o Senhor não vai responder? Por que demora? Qual o motivo do atraso? E aí eu lembrei da pergunta de Abacuque, e falou assim: até quando, Senhor, que eu clamarei, o Senhor não responderá? E aí vem no capítulo 2, e falou assim: eu vou ficar na torre de vigia, vigiando, e Deus responde. Falou assim: escreve, porque vai vir, não vai demorar, mas se demorar, olha que resposta enigmática, né? Vai demorar ou não vai? Ele fala assim: até quando? E Deus fala assim: não vai demorar, mas se demorar, espera, porque vai vir. Mas Deus respondeu, isso que interessa, isso que interessa. Deus respondeu, e quando Deus responde, você tem novas forças para orar, novas forças para perseverar. Mas orar por orar, orar porque acha que é bonitinho, que é santinho, não vai resolver nada. Tem que orar buscando, tem que orar querendo que chegue a resposta à oração. E ele diz aqui que vai acontecer um de repente. Esse de repente, eu não sei onde vai acontecer, quando vai acontecer. Mas ele fala: de repente virá o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Então, Jesus volta. Nós precisamos ficar preparados. Para ser preparados, a gente não consegue. Nós não conseguimos nos preparar. Mas Ele vai mandar a preparação. Ele vai mandar. Então, eu tenho que desejar esse preparador. Amém? Eu tenho que desejar a Ele. Fala: Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas eu sei que no momento eu não estou em ordem, preparado. Mas eu quero um coração puro. Eu quero um coração puro, mas eu não consigo me purificar. Mas o Senhor prometeu enviar um mensageiro a quem vós desejais, o anjo do pacto a quem vós buscais. Ele virá. Quando Ele virá? Devagarzinho? Não, de repente. Pode ser que demore, mas nós estamos buscando, nós estamos desejando. Aí Ele vem de repente. Só que aí vem a pergunta: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Então a gente fala, é bênção ou é ameaça? Porque os primeiros toques da presença de Deus são como a chuva, são agradáveis. O amor de Jesus, a cura de Jesus, a libertação da culpa, sabe, aquele alívio, o perdão, a salvação, isso é maravilhoso. Mas isso é para as multidões que ficam à distância, para os discípulos que chegam perto de Jesus e falam assim: se você não negar a si mesmo, se você não largar tudo, não pode ser meu discípulo. Você quer ficar de longe, só receber uns respingos, ou você quer chegar perto e receber uma intimidade com Jesus? E se quiser, quem suportará? Porque ele vem como fogo e como sabão de lavandeiro. Sabão de lavandeiro é alvejante. É algo que tem ira contra qualquer coisa que tenha cor, certo? Qualquer coisa que tem cor, o alvejante vai atrás, não é verdade? O alvejante só serve para roupa ou tecido branco. E porque ele é alvejante, torna branco. Então ele vem com esse ácido, com esse negócio perigoso, e ele vai achar em sua vida coisas que você nem imaginava que tinha. Ele vai mostrar para você o seu passado aos olhos de Deus e você vai ficar com nojo. Você vai querer vomitar, você vai fazer assim: nossa, eu achava que eu era até bonzinho. E aí ele diz: quem suportará? Porque acabar com a sua autoimagem é terrível. Mas quando ele fizer isso, e esse negócio não é rápido não, tá? Ele senta para fazer, ele não fica em pé. Ele senta, porque demora, ele fica cansado de ficar em pé. Ele vai queimar como fogo do ourives, o ouro vai virar líquido e qualquer impureza vai sair. E ele vai pegar aquela roupa que a gente vai vestir no último dia, diante do trono de Deus, e vai ficar branca aquela roupa, amém? Vai ficar branca. E você vai sair, ele diz no fim aqui, tão puro e tão santo, que vai sair fogo dos seus olhos, e Deus vai receber, e Jesus vai voltar, porque ele vai ter uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vocês acreditam nisso? Essa passagem, a gente está orando de manhã e todo dia, essa passagem está vindo na minha mente, eu sinto que Deus está falando conosco, Ele está falando, eu não sei quando vem esse de repente, mas eu anseio por esse de repente. Você anseia por isso? Nós vamos parar de criticar os outros, nós vamos parar de falar mal dos outros, porque nós vamos ter tanto nojo de nós mesmos, que os outros não têm nem graça, não vai ter nada. E esse nojo, a Bíblia diz, dura eternamente e não traz mal nenhum. É um trauma bendito, porque só nos livra do orgulho. O orgulho é a pior coisa que Satanás podia fazer. Nós nunca mais vamos ser orgulhosos, porque a gente sabe quem a gente é. Então não vai trazer depressão, desânimo, não. Vai trazer libertação. Porque qualquer coisa que o diabo fala assim: eu vou te revelar, eu vou mostrar para os outros quem você é. Você pode mostrar, e se quiser eu conto mais ainda, porque eu já sei, bem mais do que você. Assim a gente vai estar livre de toda coisa espúria, livre para sermos de Jesus por mérito dele e não por mérito nosso. Não é maravilhoso isso, irmãos? Essa é a promessa, essa é a salvação. Então não é, mas é uma coisa de início meio assustador. Por isso que ele diz: quem suportará? Haverá uma peneira na igreja, as pessoas que só querem bênção vão cair fora. Mas quem quer Jesus mesmo, vai ficar e vai sair depurado. E vai haver um povo que vai anunciar ao mundo a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Rei Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ao assunto da nossa mensagem. O assunto da nossa mensagem é ir além. É só essas duas palavras. É ir além. Então, a minha mensagem não é para ninguém que quer ficar do mesmo jeito que está, não é para ninguém que acha que está bom do jeito que está, que a igreja está bom do jeito que está, que a minha vida está boa do jeito que está, eu só quero ir para as reuniões para eu não perder a minha salvação, eu não quero que Deus me manda para o inferno, eu quero manter o meu talento, eu vou embrulhar ele num lencinho, vou enterrar ele, e eu quero manter, quero ser salvo, mas não quero ir mais do que isso. Minha mensagem não é para você, se você quiser, você pode levantar e sair fora, que não é para você, você vai perder seu tempo, você vai ouvir uma mensagem que não é para você. Mas se você tem fome e sede de justiça, Jesus diz, bem-aventurados têm fome e sede. E se você acha que a sua fome e sede é pouca, precisa aumentar, e você quer essa bem-aventurança, fala assim, o senhor falou bem-aventurados puros de coração, mas o senhor também falou bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Se você tem fome e sede, se você não gosta da sua vida espiritual, se você não gosta da sua oração, se você não gosta da sua pregação, do seu, sua vida de testemunho ao mundo, se você não gosta das reuniões, se você não gosta dos pastores, então você está no lugar bom, porque a mensagem é para você. Você entendeu? Não gosta? Não gosta no sentido, não é de não gostar em si, é de falar assim, insatisfeito, é pouco, não é o que eu quero muito mais. Então eu queria que você escutasse nesta manhã a minha pergunta para nós ouvirmos o resto dessa mensagem. Você quer ir além do que você tem até hoje, em todos os sentidos? Você deseja que daqui a um ano essa reunião aqui seja totalmente diferente? Você deseja que a sua vida passe por uma metamorfose radical e que Deus incomode você e não deixe você dormir à noite? Você deseja que você não queira orar só no, na torre de oração, mas você queira que a torre seja toda semana e depois todo dia? Você deseja que haja fome e sede, algo que incomoda? Se você deseja, levanta sua mão agora, por favor. Se você deseja de coração isso, ninguém está olhando, você está olhando para você e Deus. Fala, Deus, eu desejo muito mais do que eu tenho experimentado até hoje, eu desejo, eu quero, e olha para minha mão agora, Senhor, olha para minha mão, e não deixa eu ficar em paz, com a vidinha michuru que eu tenho agora, não deixa, me torna uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que clama, uma pessoa que ora, uma pessoa que chora, chora para meus vizinhos, chora para minha família, chora para meus filhos, chora pela situação do mundo. Me torna uma pessoa que chora, que tem lágrimas. Oh Deus, olha para minha mão e considera minha mão uma oração nesta hora. Não me deixe do jeito que eu estou, eu não quero ficar. Eu quero mais fome, mais sede, mais desejo do Senhor. Eu quero. Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre 8 maneiras de irmos além, de buscarmos, de procurarmos, de desejarmos. Sabe, eu quero ser muito prático, muito rápido, mas eu quero que você pense, tem coisas que não podem acontecer sem uma intervenção de Deus. Ele virá de repente, eu não posso produzir isso. Eu não posso fabricar o fogo do ourives, eu não posso fazer o sabão do lavandeiro, eu não posso me purificar, eu posso querer ser, mas eu não posso, eu não posso. Eu espero dele, ele que é a solução. Mas ele está dando para a igreja, essa foi uma palavra que nós ministramos para líderes em fevereiro, nós temos uma reunião para líderes em Sorocaba todo ano, e foi uma palavra que Deus colocou em meu coração e eu estou sentindo arder. Tem coisas que dá para fazer já, como oração, tá? Como clamor. Então a gente não precisa ficar dentro de casa só saudoso, só querendo, só pedindo. Nós podemos agir. Tem algumas coisas que Deus deu para nós fazermos, que vão ser instrumentos nas mãos de Deus. Vocês lembram? Quantos de vocês lembram de Cornélio? Vocês lembram quem é Cornélio? Quem lembra de Cornélio? Não era judeu, não era do povo de Deus, mas o anjo apareceu para ele, de repente o anjo apareceu para Cornélio. E o que, que o anjo falou para ele? Por que, que o anjo não apareceu para outros? Por que, que o anjo apareceu para Cornélio? E diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram e me incomodaram, e eu quero salvar você e todos os seus parentes, por causa das suas orações e das suas esmolas. Estão entendendo, irmãos? Então Deus pode ser tocado por nós. Deus pode ser tocado por nós. Você pode tocar em Deus. A sua vida pode ser uma oração ambulante. Quando Deus olha para você, lá vem aquele cara. Lá vem aquele cara, já sei o que ele quer. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é só uma pessoa que faz uma oração, não, uma oração encarnada. Quando ele chega, você fala, eu já sei o assunto que ele vai falar comigo. Porque ele vive esse assunto. Ele pensa nesse assunto o tempo todo. Ele ora algumas horas, mas quando ele está trabalhando, estudando e conversando, ele está só pensando. E está crescendo um fogo dentro dele, e quando ele vai orar, ele relaxa, porque o tempo todo ele não aguenta, porque não dá tempo para orar, está fazendo outras coisas. Então quando ele vai orar, ele expressa, Deus, eu oro aqui uma hora, mas o resto do dia eu estou incomodado. Então toda vez que o senhor olha para mim, lembra que isso que eu estou falando, não é só agora, não é só amanhã, não é só depois, são anos, anos, eu estou na tua presença por esta causa. E tudo que eu faço, não só a oração, as outras coisas também, são tentativas de bater até que o senhor abre, de pedir até que o senhor dê e de buscar até achar. Amém, irmãos? Não tem só uma maneira. Eu vou falar de 8, mas eu vou falar rapidamente porque nós não temos muito tempo. Mas eu quero que você pense onde a sua vida encaixa nisso. Porque a irmã diz que se encontrou em oração. Isso é maravilhoso, é o melhor testemunho que eu já ouvi por muito tempo. Mas tem pessoas que não vão se encontrar em oração, vão se encontrar em outras coisas. E são tão lícitas quanto isso. Amém, irmãos? Então presta bem atenção, que a igreja é feita de muitas pessoas, de muitos tipos. E não tem só uma maneira de buscar a Deus. Tem muitas maneiras de buscar a Deus. Então a primeira maneira, a primeira forma de buscar a Deus é através da oração mesmo. Essa é a primeira. E eu acho que nós não precisamos demorar muito sobre isso. Mas eu quero que os irmãos entendam. A igreja é chamada para ser casa de oração. Casa de oração é lugar onde a oração é a respiração da igreja. E Deus quer nos levar a um lugar na oração. Eu tenho comparado nossas orações com furar poço, nós estamos tirando terra e pedra, e não é agradável, é cheio de poeira, a gente engasga tem hora, e aquela coisa meio chata, mas a esperança de furar um poço não é terra e pedras. Qual é a esperança de furar um poço? Água. E quando é água artesiana, não é uma água que precisa de bomba, o sarilho, o balde, corda, não, é água que você vai achar uma fonte de água, que quando você achar ele, ele vai sair com aquela pressão para cima. Sabe que água é essa em oração? É a oração de Deus, é a oração do Espírito Santo, é o clamor de Deus em favor da noiva de Cristo, é a oração de Jesus à destra de Deus. Quando nós acharmos esse tipo de oração, a oração será transformada, ela será contagiante. Então, irmãos, quem quer ir além em oração? Você quer ir além em oração? Você quer orar mais do que você está orando? Você quer orar mais profundo do que você está orando? Você quer orar mais forte do que você está orando? Você quer ir além na oração? Como que você vai fazer isso? Orando, né? Não tem jeito de ir além do que se não ir até onde você vai hoje. Mas vai orando para Deus. É bom orar, mas eu não estou satisfeito. Eu quero ir além. Eu quero a oração do Espírito Santo. Eu quero a oração que nasce de Deus. Tinha um irmão lá em Montemor que orava... Fernando, ele orava, Deus, dá-nos a oração que ainda não foi orada, dá-nos a oração do Espírito, dá-nos a oração que sai do coração de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tem orações que estão na Bíblia, a gente lê 2000 anos depois, oração de Daniel, oração de Jesus, oração de Neemias, oração dos Salmos, tem orações que nunca perdem seu valor, vieram do coração de Deus, são a palavra de Deus, é o homem orando, mas é Deus falando. Isso é maravilhoso, e nós podemos receber essa oração, nós podemos e Deus quer que nós tenhamos essa oração. Então nós precisamos ir além na oração, e além na oração significa nós orarmos mais pessoas orarem e nossas orações serem mais profundas, mais íntimas, mais inspiradas por Deus. Isso é ir além na oração. O dois, o segundo, a segunda forma de buscar a Deus, a segunda forma de ir além, ler a palavra, ler a Bíblia como esfomeado, que não comeu nada por uma semana, e veio aquele cheirinho de pão assando, e ele ficou assim, e ele não consegue nem agradecer da oração de tanta fome que está. Irmãos, tem pessoas que acabaram de receber o batismo do Espírito Santo e eles leem a Bíblia toda hora, o dia inteiro, a noite inteira. Mas o Asher conhece a Bíblia quase de cor, ele lê a Bíblia o tempo todo. Ele lê a Bíblia no carro, para no posto e lê a Bíblia, está com a Bíblia aberta. Minha mãe, 90 e tantos anos de idade, decorando a Bíblia, conhece a Bíblia pra caramba. Não tem jeito de parar de ter sede e fome pela palavra. Deus se revela para a sua palavra. Se você não lê a palavra, você nunca vai além. Você não pode falar assim: não, eu já sei, isso eu já ouvi. Não, você precisa ler como se estivesse lendo pela primeira vez. Deus, Daniel, quando ele leu a palavra e sabia que há 70 anos surgiu aquela oração que dura 2000 anos no seu efeito. Amém, irmãos? É da palavra. A pregação da palavra em nossos dias está muito fraca. Toda vez que eu leio um livro de Watchman Nee chamado O Ministério da Palavra, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado, e diz que o ministério da palavra faz as pessoas esquecer do pregador, entrar em contato com Deus e sair transformados. Quando que isso acontece? Muito pouco, quase nunca. Tenho vergonha de ministrar a palavra do jeito que nós ministramos. Deus quer ir além. Deus quer que a palavra corte as pessoas. Deus quer que as pessoas encontrem com Deus. Deus quer que o pregador desapareça e que ele chegue pela palavra e coisas acontecem na vida das pessoas. Ore para isso, irmãos. Ore para isso. Ore para o novo ministério da palavra aparecer na face da terra. Como João Batista, ele falou assim: você é o quê? Ele falou: sou nada, sou uma voz. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. E não olhe para mim, porque a palavra é de Deus. Ore para Deus levantar esse ministério da palavra. Nós precisamos do ministério da palavra. O terceiro método de Deus para nós buscarmos ir além é missões. É missões. Mas não é ir para outro país só, não. É também. Mas não precisa ir para outro país. Pode ir para São Camilo, pode ir para o seu vizinho, pode ir para o Nordeste, como muitos irmãos estão lá agora, devemos orar sempre por eles. Deve ir para missões, quando eu quero dizer assim, é ir ao encontro do necessitado. Sabe? Ao encontro do pobre. Sabe, tem uma irmãzinha, estava conosco na reunião de oração lá em Montemor ontem, e ela está ela é formando em fono, e ela está trabalhando no estágio na Unicamp, e ela chorou de contar das pessoas que vão ali procurando ajuda, e na verdade eles estão numa realidade tão terrível. A irmãzinha está formando em fono, está já começando a chorar pelas pessoas. Nós precisamos olhar nos olhos dos pobres, dos necessitados. Deus está nos pobres. Quando fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. Se nós não, uma outra irmã ontem falou que ela estava orando, chorando, chorando e sentindo vazio e reclamando com Deus. Ela teve que ir no hospital para levar uma aluna do curso, e quando chegou lá, e ela viu a situação do hospital totalmente abandonado, sem material, estupidez dos médicos, e o povo pobre e necessitado, que Deus alvejou o coração dela, começou a chorar. Ela falou: minha oração fica muito mais eficiente só de ver as necessidades. Irmãos, nós não podemos ficar fechados dentro de quartinhos orando e isolados dos necessitados. Deus tem peso pelo mundo, nós também precisamos ter. Por isso os irmãos que foram para Haiti tiveram um grande privilégio, eles viram de perto. E nós precisamos abrir o coração, entender que quando a igreja faz missões, ela não está fazendo missões só para o benefício daqueles que ele está indo, coitadinho deles, precisa da gente. Não, ela está fazendo missões porque nós precisamos ser alvejados por Deus, nós precisamos chorar as lágrimas de Deus, nós precisamos ser pessoas apaixonadas. Amém, irmãos? Não tem jeito, a igreja tem que ser missionária, a igreja tem que ser uma igreja que tem obras sociais, a igreja precisa ir ao encontro dos necessitados, olhar nos olhos deles, sentir o drama deles, porque senão nós não seremos intercessores como Deus quer que nós sejamos. Então missões não é uma atividade da igreja para abençoar o mundo, missões são orações encarnadas, orações poderosas. Aumenta a unção na oração quando nós temos contato com missões. O quarto, a quarta maneira é unidade. Unidade, irmão Zé Carlos Marion, o Jamê, vários irmãos, Pedro Arruda, vários irmãos estão na linha de frente nisso, encontrando com católicos, encontrando com irmãos das mais diversas procedências. Nós temos preconceito contra essas pessoas, nós achamos que eles não são de Deus, mas quando a gente encontra com eles, quando a gente está junto com eles e sente a graça de Deus chegando a gente entra em parafuso, fala, como que pode? E Deus fala assim, eu posso fazer o que eu quiser e eu não respondo a ninguém. Irmãos, por que unidade faz parte dessa busca? Porque nós estamos orando para ir além, e para ir além, tem coisa que Deus fala assim, eu não vou te dar, fala, como não vai me dar? Porque eu já dei para fulano, fala, não, mas para fulano eu não recebo, então você, não vai, você vai ficar sem, porque se você não abaixar o teu orgulho, e procurar a graça que eu pus em outros irmãos, você vai ficar sem. Então unidade é algo no coração de Deus. Deus vai costurar a sua igreja na face da terra. E pessoas que não, nós não concordamos com elas, vão ser usadas por Deus para nos abençoar. E nós vamos ser usados por Deus para abençoar elas. E a igreja será edificada. E os erros que nós temos, que eles têm, serão tratados por Deus. Deus vai tratar. Eu não vou aceitá-los e também aceitar os erros. Eu vou aceitá-los, porque Deus me aceita com meus erros. Então, Ele me aceita com meus erros, Ele aceita eles com seus erros. Eu não vou aceitar as doutrinas erradas dos católicos, mas alguns católicos são cheios do Espírito Santo e conhecem Jesus, e eu preciso deles. Os erros deles, Deus vai ter que tratar, assim como Ele está tratando dos meus também. Que daqui a um ano eu não quero ter alguns erros que eu tenho hoje, eu quero ser liberto dessas coisas. Amém, irmãos? Deu para entender? Então, para ir além, nós precisamos dos outros. Então, unidade é muito importante. Quando nós oramos aqui, para ir além, para Deus operar na igreja, não é só nessa igreja aqui não, irmãos. É na igreja em Jundiaí. E quem sabe Ele vai começar primeiro em outra igreja que a gente não gosta. Ele faz o que Ele quer. Talvez o resultado da nossa oração vai levar para outro. A gente vai ter que ir lá, chapéu na mão, nos abençoe, irmãos. Não é verdade? Isso é bom, para a gente ficar humilde, senão a gente fala assim, nós oramos e nós ganhamos, e nós somos tais, nós somos nada. Deus é tudo, e se nós não tivermos visão de unidade, nós vamos ficar para trás. Nós precisamos ter visão de unidade. Ora, fecha o olho para orar e pensa em Deus. Depois sai e abre o olho para os seus irmãos, para receber o que Deus deu para eles. Tá? Muito importante, orar e vigiar. O quinto, a quinta forma de ir além, chama-se Israel. Não precisa elaborar sobre isso, porque o Asher já falou muito sobre isso. Mas irmãos, nós não vamos ser a noiva de Cristo sem Israel. Eles precisam de nós precisamos deles. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no retorno do Asher, do filho dele, de Belém do Pará, que foi o último lugar que eles foram, eu e o Christopher, meu irmão, pudemos passar um dia com eles em São Paulo, antes de viajarem. E Deus está formando uma ligação entre nós, bem palpável, uma parceria. Eles querem que nós representemos eles no Brasil, queremos que nós fazemos a ligação, que nós ajudemos eles a convocar milhares e milhões de brasileiros para amar Israel e orar por Israel. Não é maravilhoso isso? não é só teoria, agora é prática. Deus quer que judeu não seja um termo virtual, ele quer que judeu tenha rosto, tenha nome, tenha significado em nossas vidas. Então nós, como igreja brasileira, vamos abençoar os judeus, e os judeus, através do Arche, já estão nos abençoando, mas vão nos abençoar muito mais. Amém, irmãos? Então faz parte de além entender que Israel e os judeus vão trazer para nós coisas que nós não temos, e nós precisamos deles, e nós precisamos orar por eles. O véu que tem nossos olhos, para não ver Jesus na sua clareza, para achar que nós estamos bem quando nós não estamos bem, precisa ser tirado. E à medida que é tirado, nós vamos ser cheios da vida de Cristo, e isso vai causar ciúme neles, e aí o véu vai cair deles também. Amém? Essa é a palavra de Deus. Não tem noiva perfeita, não tem a obra de Deus sem os judeus, sem Israel. Nós precisamos entender isso. Faz parte do propósito de Deus. E o número 6, nós temos falado ultimamente sobre a necessidade de uma liderança fraca. Uma liderança que não sabe o que fazer. Uma liderança que fica com o rosto em terra. Eu não vou demorar sobre isso, eu preguei sexta-feira à noite sobre isso, uma mensagem inteira. Falando que os homens mais fortes da Bíblia, que são Moisés no Velho Testamento e Paulo no Novo, eram homens fraquíssimos. Paulo dizia, quando estou fraco, aí que sou forte. Ele falou, eu fui em fraqueza. Deus usa as coisas fracas, as que não são, para confundir as que são. Moisés, eu li lá para eles, talvez 10 passagens, onde Moisés está lá, ó, rosto sujo de terra, lá, ó, prostrado. Deus! Ele não sabia o que fazer. Deus! São os homens mais fortes da Bíblia. Eram homens fracos. Não fracos covardes. Não fracos de largar a posição e abandonar o povo de Deus de medo. Não medrosos. Não covardes. Mas fracos. Muito fracos. Nosso problema hoje, estava conversando com um pastor esses dias, amigo, não de Jundiaí. E ele disse, meu problema, que eu caí em pecado, causou escândalo na igreja, foi que eu era forte demais. Eu precisava ter me sentido fraco, senão eu não tinha caído em fraqueza. Coisa engraçada, né? Deus precisa levantar uma liderança que é líder, que está na frente, não vai permitir heresias, não vai permitir falsos obreiros, mas também não vai dominar, que vai permitir que o Espírito Santo haja na igreja, que vai estar com o rosto em terra diante de Deus. Ore para isso, irmãos. Ore para uma nova safra de líderes na face da terra. Não pessoas que têm programa na televisão, que têm título no nome, que têm poder, que sabem o que fazer. Que o povo também gosta de líder forte. O povo adora líder forte. Sabe por que gosta de líder forte? Porque o líder forte não precisa ouvir de Deus. Ele já sabe o que ele deve fazer. Fala, fala para nós. O que é para fazer? Ninguém gosta de liderança fraca. Não sei. O que é para fazer? Não sei. O povo perguntou para Moisés, ó, o mar na frente, faraó atrás. O que é para fazer? Ele falou, não sei. Logo eu vou orar. Logo eu vou clamar. Logo eu vou depender de outros. Eu preciso de outros. Eu necessito de Deus e dos outros. Quantos aqui querem ver uma liderança fraca levantar na testa? Vocês querem ver uma liderança fraca? Uma liderança fraca que depende de Deus. Vocês não estão querendo não, porque vocês não entenderam ainda. Todo mundo quer líder forte. Líder forte, a alma domina. O homem domina. A força humana domina. Estou cansado disso. Eu não quero mais isso. Chega de líder forte. Eu não quero líder forte. Eu quero uma liderança fraca que depende de Deus. Quando o sacerdote entra para ministrar, não consegue, porque a glória de Deus encheu a casa. Vocês estão entendendo, irmãos, ou não? Estão entendendo? Eu não estou falando de ausência de líderes. Isso chama-se anarquia. Eu não estou dizendo que líderes falam, não, você quer fazer? Faz, fica à vontade. Não estou falando de fraqueza nesse sentido. Eu estou falando de líderes que sabem que não são de nada. Sabem que precisa de Deus e um do outro. E nessa base, o Espírito Santo começa a controlar a igreja. Porque o sacerdote carregava a arca. Deus precisa de líderes, precisa de pessoas que carregam a arca nos ombros. Ele não é ausência de líderes, tem líderes. Só que o líder com o rosto em pó, tá? Isso que Deus gosta. Se você não quer chamar de liderança fraca, fala assim, então líderes com o rosto empoeirado, tá bom? Rosto empoeirado, tá só ali. Lê no Velho Testamento, toda vez. Você vai procurar Moisés, cadê Moisés? Com o rosto em pó. Tá lá, com o rosto em pó. E quando Deus chamou ele, você lembra quando Deus chamou Moisés? O que, que Moisés falou? Chama outro. É isso que ele falou. Eu tô velho. Tô com 80 anos. Com cajadinho. Vou libertar Israel. Ah, não. Chama outro. Conta outro, Deus. Não sei falar direito antes do senhor falar comigo e nem depois. Deus começou a ficar bravo nessa hora, mas não ficou muito. Eu não fui eloquente nem antes nem depois. Não sei falar. Eu não tenho inteligência. Eu sou velho. Eu sou acabado. Chama outro. E Deus falou assim. É você, não aceito não como resposta. Então, irmãos, é esse tipo de liderança dos últimos dias da igreja que nós vamos ver surgir. Líderes que não permitem a alma dominar, que permite só o Espírito Santo dominar. Líderes que sabem que a unção dele só vai até certo ponto, dali para frente não vai, então ele não vai, se recusa a ir. Sabe? Quando acaba a unção, acaba o ministério, não continua, para, porque agora é outro que tem que continuar. Quando nós viermos uma liderança dessa, a igreja vai ser, de fato, a comunidade do Espírito Santo. Vai ser aquilo que Deus quer. Nós estamos lutando pra caramba aqui, entre os pastores, para achar essa liderança fraca, né? Estamos chegando lá, se Deus quiser. Sétimo. Irmãos, eu estou cansado de ver o diabo alvejar pastores e líderes assim, ó. Tum! E o cara cai, ou em pecado, ou em doença, ou em escândalo, ou em alguma coisa, em crise nervosa, vários que eu posso citar, e não acontece nada, não acontece nada. Ninguém levanta ele, não tem força, não tem unção. Quer dizer, nós somos assim, ó, alvo de Satanás, e quando cai, os outros começam a dizer, tá vendo? É pastor, é líder, tá em pecado, blá, blá, blá. Em vez de ajudar, fica ajudando o inimigo, atacar, acusar. Irmãos, se nós não aprendermos a levantar os nossos colegas que estão desviados, amargurados, caídos, nós nunca vamos ir além não, tá? Deus precisa, e isso começa na liderança, mas depois parte para as pessoas, sabe? Quantas pessoas você conhece, irmãos, que estão afastados, desviados, machucados, amargurados, talvez até por culpa própria mesmo, mas não é a vontade de Deus. Nós podemos receber unção de Deus para trazer reconciliação. Vocês creem nisso, irmãos? Ora para isso. Peça a Deus para isso. Fala, Deus, o exército de Davi, primeiro era 400, depois era 600. Era tudo homem amargurado, endividado, só marginal. E com esse exército, ele conseguiu restaurar o reino de Israel. Peça a Deus nesses dias, fala, Deus... Quantas pessoas tem aqui em Jundiaí que eram bênção e hoje não são mais? Restaura esses irmãos. Amém, irmãos? Ora por eles. Cite o nome deles. Deus gosta de nomes. Cite o nome deles e fala, Deus, eu não aceito que ele continue dessa forma. A igreja precisa dele. Restaura ele e traz de volta. Nós queremos ir além no ministério, não só de evangelizar os perdidos, mas no evangelho de curar os caídos que estão em nosso meio. A igreja precisa aprender isso. E o último ponto que nunca foi pregado até hoje, que o Abner está doido para saber qual que é, mas já sabe. O último ponto, que é o oitavo, é o assunto que foi tratado ontem à noite nos obreiros aqui em Jundiaí, sobre a diferença entre grupo caseiro e igreja na família, igreja na casa. Deus precisa restaurar relacionamentos saudáveis entre pais e mães e filhos naturais e espirituais. Você não anseia por isso? Muita coisa ele já está fazendo, mas muita coisa ele vai fazer mais ainda, sabe? Nós falamos ontem à noite sobre o espírito de adoção. Que esse espírito de adoção comece a descer sobre a igreja, sabe? Que as pessoas não recebam a mamadeira jogada aqui do púlpito, não. Mas que as pessoas encontrem pessoas na sua casa e encontrem ajuda na hora certa e da maneira certa. Que a igreja seja como o exército de Israel, organizado por famílias. Que cada um saiba quem é seu pai e quem é sua mãe, onde é sua casa, que não haja órfãos, que não haja pessoas avulsas, que não haja pessoas assim, sofrendo sozinhas, solitárias, mas que haja todo o povo de Deus se encontre em família. E isso precisa começar a acontecer mesmo entre os líderes, e precisa acontecer no meio de todos nós. A Paulo fala, entranháveis afetos de misericórdia. Quando afeta meu irmão, quando afeta minha esposa, quando afeta qualquer um, me afeta. Toca em mim. Então o diabo não consegue atacar um sem atacar todos. E aí nós temos a força, porque o muro está ao redor da cidade e não tem brecha para o inimigo entrar. Então eu anseio, sinceramente irmãos, eu ouvi isso a minha vida toda. Meu pai chamava a família de igreja mesmo, a família é a igreja, e a igreja deve ser uma família, mas assim, é tão fácil falar, é tão difícil acontecer na prática, mas que Deus transforme nossos corações, e nos dê esses entranháveis afetos, e que quando a gente trabalha dessa forma, que haja cura de relacionamentos, libertação de amargura, que haja suprimento e que nós realmente sejamos pessoas que experimentam o que é comunhão do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que alguém pergunte para você, quem são os seus amigos espirituais? Quem são as pessoas que cuidam de você, que te protegem as costas, que tem coragem de enfiar o dedo na sua cara e falar, para com isso, você está errado. Cadê essas pessoas? Tem? Entendeu? Cadê essas pessoas? Tem? Você sabe quem são? Você deu liberdade para elas fazer isso? Porque se tem isso, a igreja vai começar a ir além mesmo. Nós vamos começar a ter força de Deus. E o diabo não vai ter trânsito no meio de nós. Ele vai estar limitado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti nesta manhã. Com grande clamor em nosso coração, um clamor que não quer calar, nós te queremos muito mais do que temos tido até hoje. Estamos tristes por tempo que nós temos passado, meio assim, amortecido, anestesiado, temos perdido anos de nossa vida na mornidão, no desânimo, na amargura, na crítica, na culpa por outras pessoas. Estamos cansados de tudo isso, Senhor, nós queremos voltar a Ti de todo o coração. Planta na igreja aqui, Senhor, em Jundiaí, uma fome e uma sede por Ti, muito profunda, Senhor, maior do que nós temos tido até hoje, ó Deus. Que nas orações da próxima torre, haja um clamor, um som neste lugar que nunca houve até hoje. Que nas orações de madrugada haja um clamor que nunca houve. Que nas casas onde tem grupos de oração que haja um clamor como nunca houve, ó Deus. Deus, nas famílias, nas nossas casas. Deus, apareça em nosso meio, ó Deus. Deus, nós te queremos, nós te desejamos, nós te amamos. Nós te pedimos, sacuda-nos, ó Deus. Sacuda-nos, acorda-nos do sono. Mesmo que dói, dá-nos fome e sede. Dá-nos lágrimas, as tuas lágrimas. Dá-nos um grito. Dá-nos, ó Deus, ações de desespero. Ajuda-nos a dar até doer. Ajuda-nos em missões, ajuda-nos a fazer qualquer coisa que seja necessária para chamar a tua atenção, ó Deus. Deus, nós não estamos satisfeitos, não estamos conformados, nós queremos ir além, Senhor. Leva-nos além, Senhor Deus. Leva-nos além, ó Deus. Deus, tudo que for necessário, mande ministérios, manda profetas, manda, ó Deus, evangelistas, pastores, mestres, manda. Manda, Deus, quem o Senhor quiser mandar, manda. Para nos acordar, para nos sacudir, para nos fazer levantar, Senhor Deus. Deus, obrigado por ter o povo aqui reunido nessa manhã. Que essa semana seja uma semana de grande clamor, grande impacto, ó Deus. Deus, queremos ter o coração puro, queremos que Tu envies o mensageiro. Deus, ó Deus, não demore, Senhor, não demore. Atenda o nosso clamor, atenda nossas súplicas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.